Você está no BatuCast, o podcast do Batuque RS. Batuque RS, Batuque RS, Batuque RS. Apresentação: Babá Fio.
Olá, família batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, meu agu a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do BatuCast, o podcast da família batuqueira. E eu sou o Babá Fio, e se me oferecer uma colher na malá, tá me ofendendo.
Eu sou o pai Mário Madeira de Oxalá Obocum, e respeito é tudo no batuque.
Eu sou Lúdia Godô, e depois da parada é difícil voltar pra roda.
Eu sou Flávio de Aganju, eu sou de Xangô, mas tem hora pra comer.
Eu sou Devlin de Oxum, a Zina do Mel, e eu não como a lá fora do portão.
Olá, pessoal da nossa família batuqueira, nossos ouvintes queridos de toda semana. Hoje, voltando com uma equipe que nós já falamos disso antes, falando das questões do que pode, o que não pode no batuque e as diferenças sobre cada uma das suas tradições. Então hoje aí vamos falar um pouquinho sobre que a gente falou no programa anterior, e quem não viu vai ficar aqui na descrição desse programa, sobre como se portar quando chegar na casa de batuque, o que pode fazer, o que não pode fazer, bate cabeça, não bate cabeça, beija a mão, não beija a mão. Você não ouviu o anterior? Então vem aqui embaixo na descrição desse programa e acesse já para não perder nenhum detalhe do nosso BatuCast. E antes de começarmos, toca um tamborzinho aí.
E aí, Charles, beleza?
Fala, Gê.
Vem cá, Charles. Tu que é filho de Oxum, tem aquelas paradas com espelho, autoimagem e tal. As fotos do Batuque RS são realmente boas?
São, velho, são mesmo. É, alta definição, edição top de linha, entrega pontual e no mínimo umas 300 fotos aí pra te escolher, né? Sem mencionar que o fotógrafo sempre é um religioso com vivência pra evitar o risco de fotografar algo inesperado, né, indevido.
Responsabilidade, né, cara? Por isso que
exato.
Eu recomendo. Pontualidade, responsabilidade e qualidade. Sempre. E pra você ouvinte que tá nos ouvindo, se quiser contratar os serviços, é só chamar nas redes sociais ou pelo WhatsApp. 519-8592-2414 e 519-8061-7945.
E aí, pessoal? Vamos voltar, então, daquele programa que a gente fez anteriormente, onde a gente falava um pouquinho sobre o que pode e o que não pode no batuque, né? E eu já arranco numa coisa que gera um... que deveria, ou eu acho que deveria, ou me criei vendo assim, que é a questão de como comer o amalá, né? Como e quando comer o amalá. Come com a mão, come sentado, come de pé, come com garfo, come de colher, pode sentar no chão, é só de pé. Como é que funciona a questão do amalá pra vocês?
Eu fui ensinado que dava pra comer em pé e também sentado no chão. Só que apesar de falar que podia, eu nunca vi ninguém fazer, mesmo na minha família. Então seguiu sempre só comendo em pé.
Aqui comemos em pé e com a mão.
Aqui nós temos o costume de comer de pé também e com a mão. E tem mais, amalá pra nós não é comido fora do portão da casa, do último portão, da porta de entrada pro templo. Nós não podemos colocar o amalá pra fora do templo.
É, nós aqui nós podemos comer o amalá sentado também, no chão, né? Principalmente quando tá de obrigação, né? Se tá de obrigação, a gente não precisa levantar da esteira, da cama, do colchão, que é feita no chão pra comer. Então a gente pode comer sentado. A gente não pode comer sentado em cadeira, em banco, sofá, essas coisas assim, pra nós é proibido. E também com a mão. E eu brinco até que o amalá pra nós aí tem que ter o osso, né? Que é a nossa colher, né? A colher especial do amalá é o osso, que não pode faltar no...
Perfeito!
E aí tem gente que até... Né, nós temos um programa sobre comida de batuque, pra quem não ouviu, tem sobre as questões dos tipos de amalás também, que a gente fala no outro programa. E a questão de quando que é servido o amalá pra vocês, pessoal? Tem gente que arranca servindo uma malá, tem gente que só serve no Xangô, tem gente que só serve no final do batuque na gamela. E pra vocês, como é que funciona?
Pra nós é na pausa do Xangô.
Idem, aqui também, na pausa do Xangô a gente serve uma malá.
Onde eu me criei também é a mesma coisa, depois da pausa do Xangô serve uma malá.
Mas eu vejo bastante casa servindo no arranca no começo, já tem a malá servido. Né? E vocês que têm essa tradição de só servir no Xangô, vocês vão comer lá no Xangô ou se chegarem num batuque que tiver servindo malá, vocês podem comer igual? Aí entra naquele quesito que a gente falava no outro programa, né? Sobre a nossa tradição e a tradição do outro e esse limiar que é tão tênue.
É, eu vou comer só no Xangô.
Sim, sim. Eu sempre fui ensinado que nesse tipo de caso, come na regra daquela casa. Então, se serve antes, tu pode comer antes. Mas sempre pergunto pro pai de santo.
Aí tu pode se deliciar à vontade, né, Flávio? Aí fica tranquilo.
Claro.
Só porque é malá, se fosse qualquer outro prato, não comia.
Não, eu como tudo, canjica, vou mandando embora.
É, então tá a cabeça certa, tá a cabeça trocada. Comi de tudo, é de angô certo. E a questão do amalá do final do batuque pra vocês, pessoal, comer na mão, como é que vocês veem essa questão? Vocês ainda têm essa tradição? Já viram?
Eu já vi muito. Antigamente fazia bastante, mas na nossa casa sempre foi no intervalo de Xangô. Mas eu não vejo, eu acho muito. É um fundamento que existe há bastante tempo. E acho até bonito quem mantém essa tradição, né?
Esses tempos deu uma polêmica nesse quesito aí do amalá de prato, né?
Pode ser uma tradição antiga, mas ela tá caindo muito em desuso, né? Porque eu, pelo menos no tempo que eu tenho de iniciada, em nenhum batuque eu me lembro de ter visto alguém servir amalá em gamela no final do batuque. Até gerou um debate há um tempo atrás num grupo de que alguém falou que isso seria até anti-higiênico, né? Dependendo da situação em que ficou amalá, quando tu vai comer ele já tá azedo. Eu, particularmente, nunca vi, né, em nenhum batuque assim, servirem um amalá. Mas ouço regularmente que isso é uma prática bem antiga, mas vem caindo em desuso, né?
É, a gente ainda mantém essa prática aqui, né? A gente serve os dois amalás, né? A gente serve tanto o de prato e também o da gamela no final. Só que, porém, o amalá da gamela no final, ela não é um amalá que foi feito como frente, né? Ele é feito pro povo, então automaticamente ele é feito na noite do batuque, ele só vai ser servido frio. Né? Ele vai quente pro quarto do santo, ainda na gamela, e frente pro orixá não é quente, né? Infelizmente o pessoal decide esfriar, mas ele vai quente pro quarto do santo antes de começar o batuque, e no final do batuque ele é servido diretamente com uma colher de pau na mão das pessoas. Inclusive isso gerou uma polêmica um tempo atrás, que foi a questão da origem do amalá de prato, não sei se alguém acompanhou aqui, que disseram que era de uma única nação, a questão do amalá de prato, que era cópia das outras.
Vai dizer que era da cabinda agora.
Me lembro dessa questão. Foi o que falaram. Foi o que falaram. Que o amalá de prato é somente a cabinda servia, né? Isso, Phil. E
exato.
Que as outras nações copiaram que comer amalá no prato era da cabinda.
Cabinda e suas exclusividades.
É.
Nós aqui sempre tivemos essa tradição. Desde a época do meu avô de santo, sempre foi servido no prato. E não temos nenhuma passagem pela cabinda. Agora tá pegando a questão das gamelinhas, né? Que já vi alguns babás serem contra, ou a maioria não, a maioria acha tranquilo, mas alguns já ouvi alguns relatos de alguém que se opõe a servir o amalá na gamelinha.
É, eu já vi dizer que o amalá na gamelinha também é exclusividade.
Mas qual seria o problema de comer o amalá na gamelinha?
Ah, isso eu não ouvi. Eu não ouvi a questão de exclusividade.
É, mas aí eu até faço uma pergunta, né? Não seria mais lógico que fosse sempre da gamelinha? Porque a gente já não serve Xangô em nada que é de louça, barro e coisa e tal, na grande maioria das tradições. Mas o amalá de prato é servido num prato de vidro.
É verdade.
Então seria uma... Não vou dizer que tá retornando às origens, porque não existia antes essas mini gamelas. Mas não teria uma questão um pouco mais lógica de ser uma gamelinha em relação ao prato?
Vai de acordo com o Itan até, né, tio?
É, exato, né? Eu não posso falar que sou contra, por causa que na casa aqui do pai nós servimos na gamelinha nos últimos anos, né? Foi até um presente que os filhos se reuniram, deram pra casa. Por ser um elemento até bonito, né? Aumentar o número de pratos... que possa ser servido pro pessoal. A questão de ser um elemento mais resistente, que não quebra, né? Prato de vidro geralmente quebra com uma facilidade grande. A gente procura não servir essas comidas que são diretamente litúrgicas em nada que seja de plástico, né? A gente procura usar o vidro muito nesse sentido, a cerâmica e coisa e tal. Então, e tem algumas pessoas que inclusive se ofendem, né? Se forem servidas em prato de plástico e coisa e tal. Então, dentro desse quesito, é um prato a mais que a gente tem para servir essas comidas litúrgicas dentro do culto.
Eu não vejo nada contra a questão da gamelinha. Ainda não sirvo, ainda não as tenho aqui, mas não vejo se o futuro acabar passando para isso. Eu não vejo problema em servir a gamela. O que me falou essa pessoa é que, na verdade, é um castigo, né? Que foi dado a Xangô e não às pessoas de comer a gamela. Mas é uma questão de ponto de vista. Eu, por mim, não vejo problema nenhum. Inclusive, acho que vou adotar.
E é show de bola, porque a porção é perfeita.
O único problema das gamelinhas é quando elas não estão invernizadas, porque daí entra felpa na mão.
A questão de higiene também, mano, tu disse?
É, mas é que entra felpa na mão. Eu já comi em...
É, na verdade, Devlin, quando a gente foi comprar as nossas gamelinhas aqui, a gente até fez uma pesquisa bastante ampla, eu fiquei responsável por isso. E na verdade não é um verniz, né? E ela fica com um tom bem de madeira mesmo. Se a gente reparar, por exemplo, em alguns restaurantes, aquelas tábuas que eles servem de frios, se tu passar a mão, tu não percebe um verniz. Não há um verniz naquilo, né? É um produto que ele pode ser usado de conjunto com a questão alimentícia, né, que ele não é prejudicial e também impede que crie fungos, que crie bactérias. Claro que a questão da limpeza do elemento é muito importante, porque a madeira é porosa, né? Então ela pode sim acumular alguns resíduos, caso não seja muito bem higienizada e não tenha produtos específicos nela na hora da sua confecção, para que não gere nenhum dano à saúde das pessoas, né? Então não é simplesmente a mesma gamela que a gente compra na Flora para servir à frente, né? Ela passa por um tratamento especial, é alguns tipos de madeira que vão fazer essa função, mas não necessariamente um verniz. De acordo com o vendedor que me passou, que me vendeu, ele falou que inclusive há de se ter um cuidado com a questão dessas que são invernizadas, porque se não for um verniz que seja compatível com a questão alimentar, ele acaba sendo muito mais prejudicial e até mesmo tóxico para as pessoas.
É, mas eu já comi em mini gamelinha, assim, que ela era crua, assim, sabe? Não sei se era mal feita ou...
Não é. Qual era o problema. Não é crua.
Mas ela soltava felpa.
Solta felpa já é um problema. A madeira não é apropriada.
Isso, ela soltava felpa. Não é apropriada.
Mas, por exemplo, as nossas aqui, se tu bota na mão, ela não vai soltar felpa de lado nenhum. Mas tu não percebe verniz nenhum, entendeu? Da mesma maneira, se tu for uma lancheria aqui na região metropolitana, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para aqueles que nos escutam de fora, talvez não tenham essa prática, é comum eles servirem aqui aquelas tábuas de frios. Já experimentaram passar a mão ali? Tu percebe algum verniz ali? Exatamente. É porque a madeira é tratada com alguns elementos que são próprios para a questão alimentar, né? Então é esquisito. Mas claro que a pessoa tem que se preocupar com o fornecedor nesse sentido, para obter um elemento que não seja prejudicial para as pessoas.
Eu nunca tive a oportunidade de ir numa casa com as gamelinhas e tal, mas só para fazer o contraponto, eu também acho que até pode ser compreensível um pai de santo, uma mãe de santo achar estranho, no sentido de como o pai Mário comentou, de que se faz 3, 4 gerações nos pratos e querer seguir no prato. Mas também não vejo problema, mas não sei se não vejo problema também de não querer adotar.
Eu acho que tem coisas um pouco mais ofensivas, né? Que uma grande maioria não se importa nem um pouco, né? Como, por exemplo, as transparências das roupas, né?
É, as pessoas também não se importam em sair antes do ECO. ECO, não, ECO já não é mais nada. Vamos sair antes do ECO e vamos embora. Porque a gente tem 3, 4 batuques pra ir.
ECO? O que é isso?
Mas e se não for sair ECO?
É, aqui em casa não tem esse problema porque não sai ECO, né? Aqui em casa, se as pessoas quiserem ir embora no Ogum, elas vão.
Né, então.
A mesma questão do Amalá, a questão do Atan. Vocês servem em determinado momento ou como é que funciona o Atan?
O Atan aqui em casa é mais liberado.
É, o Atan aqui te libera no Ogum. Mas foi algo que foi meio que uma constatação, né? Dentro da nossa própria casa. Que a gente viu que era propício, era interessante. E como a gente não serve refrigerante, não serve café e coisa e tal, a partir do Ogum o Atan tá liberado.
Em nenhum momento você serve refrigerante?
Nenhum momento. Parece, serve pro cheiro.
Interessante. Ah, daí faz as pessoas tomar tanque.
Lógico.
É legal, tá?
Voltando assim um pouquinho ao nosso, a questão do respeito, que fazer ou não. Eu já vi pessoas tomando a tan na roda.
Eu não vejo problema.
É, o que vocês acham sobre isso?
Não é o ideal, mas eu não consigo ver um...
Eu acho estranho as pessoas comerem ou beberem na roda.
É, eu nunca vi, mas é comum se comer quindim, né?
Porque, por exemplo, na roda de bede, é comum eu comer o quindim na roda. Eu não vou deixar no saco pra ficar todo torto meu quindim. Ele vai pra boca na hora.
Exatamente.
Incomum seria tu não comer na hora, né?
Entendeu? Então por que que o Atan não poderia, né? Eu não recomendaria. Mas eu não vejo, eu pelo menos não vejo um motivo pra que haja um problema nisso. Talvez o conceito dele ser a bebida de ovo.
Mas isso é uma coisa a se pensar, qual é o limite de que comida pode e não pode na roda? Por exemplo, eu acho que ninguém acharia normal alguém entrar com uma malá na roda. Qual é o limite disso?
É, eu acho que é a questão da facilidade de consumo, né? O consumo imediato, né? O tempo de consumo. Né? Um quindim eu posso comer na roda, porque eu vou botar o papelzinho no bolso, no saquinho dos doces, e seguir na roda. Mas um prato, teria que entrar na roda com o prato, sair da roda com o prato, é questão de qual a necessidade, né?
Mas não seria a mesma coisa do copo do Atan?
Sim, é a questão da necessidade, qual a necessidade. Eu, particularmente, não veria uma coisa negativa. Eu não consigo ver um fundamento, um preceito, um conceito que impediria. Né? Eu não aprendi nenhum, né? Mas eu também não faria votos para que se fizesse isso.
Sim.
Vocês compreenderam?
Entendi.
Alguém conhece alguma restrição pro Atan na roda?
Não.
Não, é restrição não. Eu acho estranho, mas uma restrição de fundamento, não conheço. Outra coisa que eu ia falar, a questão do silêncio. Não gosto muito de usar essa frase, mas sou do tempo que quando o orixá falava, todo mundo ficava quieto. Hoje em dia, tá complicado, né?
É por isso que eu digo, faz tempo isso, porque não existe mais esse silêncio. O orixá tem que estar toda hora falando e pedindo que façam silêncio, porque as pessoas ficam de tititi, mimimi e afofô dentro do salão. Isso quando o orixá não tem que ir na porta chamar as pessoas, né? Porque ele tá indo embora, né?
É, eu já acho um problema essa questão, entendeu? Do orixá tem que pedir, o orixá não tem que pedir. O orixá começou a falar, todo mundo fica quieto, é simples, entendeu? E também eu acho que não haveria necessidade do orixá tem que chamar na porta. Tipo, um mais velho da casa, caso for o dono ou dona da casa, tem que fazer essa função. Não precisa o orixá ter que ir lá fazer. Pra mim isso é até vergonhoso, tá louco. Chegar nesse ponto de nível de desrespeito do orixá.
Chegar não, já chegou, filho.
Já chegou nesse ponto, né?
Não é nenhum, nem dois, nem três batuques que eu vou, que o orixá tem que ir na porta pedir para as pessoas que estão lá na rua fazerem silêncio porque ele está indo embora, ou ele está dentro do salão se despedindo, cantando os axés para ir embora, e as pessoas estão de tititi e o orixá tem que pedir para as pessoas se calarem.
É, mas aí, para mim, minha concepção, e eu vou ser um pouco radical nesse sentido, né? Das duas, uma, ou o pai de santo que recebe, ou a mãe de santo que recebe aquele orixá que não ensina seus filhos de santo a fazerem silêncio quando o orixá tá falando, ou o pai de santo, mãe de santo que convida qualquer um para seu batuque, sabendo que aquilo ocorra, entendeu? Hoje o batuque ele se tornou um evento social, entendeu? Então a partir do momento que o pai de santo convidou fundos até a China de pai de santo e tá sujeito àquilo, entendeu? Então, pra mim, a culpa é do dono da casa. Se isso acontece, pra mim, é culpa do dono da casa. Porque pode acontecer uma vez, pode acontecer a segunda vez. Na terceira vez, se ele não convidar ou não permitir a entrada dessas pessoas que não respeitam a obrigação, isso deixa de acontecer. Mas aí, as pessoas têm coragem de não convidar ou de não fazer um convite público? Ou o importante é ter essa casa cheia?
E entrando nessa questão do respeito, vocês acham desrespeito sair antes do Ecoal do Batuque?
Na verdade, eu acho desrespeito sair antes do Oxalá.
Ok.
Eu principalmente por ser bandeira de Oxalá. E o segundo fator é que ele é o orixá que dentro do panteão dos orixás, na 90% das famílias, ele é o orixá que está acima de todos, né? Então, a partir do momento que eu desrespeitar o Oxalá, eu tô desrespeitando todo o Urumalé que eu já dancei.
Perfeito. E nas casas que não sai ecó?
Não importa se sai ecó ou não. Pra mim, eu digo que eu sou tolerante à saída do ecó, no ecó, né? Mas pra mim o desrespeito é quando tu não vai pra cumprir uma obrigação completa. A não ser que tu tenha algum problema de saúde, tenha um motivo de força maior, pra mim é um desrespeito. Eu vou pra dançar um batuque de bará, oxalá. Eu, filho, dançar um batuque de bará, oxalá. Se não for pra ficar até a reza da minha bandeira, eu, principalmente por ser bandeira de Oxalá, eu não vou no batuque, eu fico em casa no Netflix. Netflix paga nós.
É, eu penso assim, se tiver um motivo pra que tu saia, eu aprendi e ensino os meus que saiam depois do ECO. Se não tem ECO, em quase 90% das casas, o ECO sai na mudança, seja orixá que for, porque muda a sequência, né? Na mudança do ECO pra praia. Se chegou até a praia e não saiu o ECO, e essa pessoa tem essa necessidade de sair, que saia. Mas sair antes dessa passagem, pra mim é complicado. Nem só desrespeito, que é um desrespeito, como também, no nosso conceito, um perigo a pessoa sair antes desse ECO sair.
É, até por causa que entende a maioria das famílias que o momento do ECO, ou até as casas que, dia de chuva, vão fazer só a roda representativa e não vão tirar o ECO, que é o momento que está sendo descarregado a carga que pode ter sido acumulado naquela obrigação. Daí como é que tu vai sair antes?
Exatamente. Por isso que mesmo que não saia, é feito aquele ritual, né? E isso também, mesmo que ele não vá para fora, ele já alivia a carga do batuque. E os orixás fazem aquele ritual também da limpeza, né? Depois do...
É, um chão limpador ali.
É, já alivia a questão do carrego, né? Que a mamãe dizia, se vai embora, de recorte, vai sair carregado.
É, depois estão estropiados aí, não sabe qual batuque pegou a carga, foi assim, né?
Esse é um ponto legal também que o Pai Mário levantou. Como se portar nessa hora do ECO? Fica dentro do salão, olha pra parede, não olha pra parede, ou tem que sair do salão? Como que vocês fazem?
Ah, isso é uma questão bem, bem, bem complicada, né, na minha concepção, né? Eu me porto conforme eu aprendi na minha casa. Só que, pra algumas pessoas, na minha casa a gente vira de costa pro ECO. E para algumas famílias, tu te virar de costa pro ECO, tu tá quase cometendo uma ofensa ao orixá bará. E aí fica uma coisa delicada. Olha o ECO, não olha o ECO, vai pra cozinha
comer. Em casa não tem esse problema, não sai ECO.
Tá, mas essa questão, fio, das famílias que dizem que tá dando as costas pra bará, é novo isso.
Ah, eu não sei dizer, Pai Mário. Não sei dizer mesmo, não sei de quanto tempo é. Né? Seria.
Né? Porque veio depois de uma certa tradução da reza, né? Ah, ele veio comer e tu tá virando as costas. Olha, eu me lembro, todo mundo virava as costas.
É?
Claro que quem tá ali ajudando, quem tá ali, né? Os orixás, não. Agora o resto era quase que
unânime. É, ficava um, dois prontos ali pra. Para limpar, né, fazer alguns procedimentos, e uma pessoa acompanhava e era isso aí. O resto, todo mundo de costinha.
O que eu fui ensinado é que não precisaria necessariamente virar de costas, mas o que não pode é olhar. Então a gente acaba virando de costas para não olhar.
Não cai na tentação.
Então, eu tenho o costume de virar de costas para não olhar, mas eu até poderia ficar de frente e olhar para um lugar que não tem nada de ECO. Mas eu tenho o costume de virar de costas.
Mas eu acho, Flávio, que é isso mesmo. É o não olhar, entendeu? Só que normalmente, né, pra te não olhar, tu vira as costas. Agora, não é que tu esteja virando de costas para um orixá. É questão de não olhar o que tá sendo feito e o que vai sair. Agora, se tu ficar de frente e baixar a cabeça e não olhar, pra mim não muda nada. É a mesma função de estar de costas.
É, eu lembro que eu só fui saber com o que acontecia ali depois de muito grande.
É verdade, eu também.
Eu nasci e me criei dentro de casa de religião, né? Apesar de ter iniciado há pouco tempo. Mas eu nasci e me criei dentro de casa de religião e a minha avó falava muito isso pra mim. Quando saiu o ECO, tu não olha. Tu não vai gostar do que tu vai ver. Tu não olha. Tu vira pra parede. E aí, quando eu me iniciei, aqui em casa a gente não tem esse ritual, né? E aí eu ficava esperando o momento de eu virar pra parede, sabe? De eu ficar no cantinho do castigo, assim. E não aconteceu. E tu sabe que eu venho observando, não sei se é loucura da minha cabeça, mas em 3 batuques seguidos que eu fui, os 3 não tinham um ritual de ecó. E 3 de nações diferentes, mas ele não tinha o ritual de ecó. Não sei se é por tradição, se é coincidência dos 3, de 3 nações diferentes, não terem o ritual de ecó, ou se tá meio que sumindo, assim, esse ritual também.
Eu, particularmente, Devlin, eu sei dessa questão. Eu, nas minhas poucas pesquisas em relação a isso, o que eu observei é que isso, esse negócio de não sair de ecó, começaram por algumas casas que tinham um cruzeiro que era muito longe, né? Assim começou a brincadeira. Conversando com várias pessoas antigas e coisa e tal, comparando umas famílias com as outras, tu pega lá atrás, muitas vezes nas raízes das famílias que não tiram ecó hoje, que lá atrás se tirava. Em determinado momento houve alguma casa que não tinha cruzeiro perto, e daí deixou-se de tirar.
O nosso ecó, ele sai, mas ele não sai em batuque. Ele tá em serão, entende?
Só concluindo, né? Então, no batuque, o cruzeiro era muito longe, ficaria quase que inviável esperar meia hora, 40 minutos pro ecó sair e voltar. E daí o descendente dessa casa, por conta do pai de santo não tirar o ecó, mas sem explicar que é porque o cruzeiro era longe, porque o avô de santo tirava, passou a não tirar também. E daí criou-se essa questão. Porque 90% dos casos o ecó saía. Quando o ecó não saía, era porque o pai de santo percebia alguma situação atípica e não tirava o ecó. Entendeu? Guardava o ecó porque ele percebia alguma situação que faria com que ele tirasse o ecó depois. Depois que todo mundo fosse embora no outro dia, ou fizesse alguma coisa, entendendo que o ecó precisaria ficar para segurar ainda mais a obrigação. É isso que eu acabei percebendo nas pesquisas, né? Mas... claro que não é uma verdade unânime.
Claro, e falando da questão de respeito, né? É muito melindroso a nossa questão de a gente tem que respeitar a nossa feitura e as visitas, e é onde a gente vai também. Como a diversidade é muito grande, pode, muitas vezes em casas que não sai o ecó, já vi muita gente se sentir até ofendida, né?
Ah, já aconteceu.
Poxa, como é que eu vim num batuque e o pessoal não tira o ecó? Aí já começa aquele, né, aquele burburinho.
Já aconteceu aqui em casa.
Então, assim, como é uma diversidade muito grande, é bem complicada essa questão.
É, até por causa que a pessoa, e por isso que eu acho importante essa conversa, né, sempre, porque tu não sabe por que o pai de santo não tá tirando o ecó. Né? Já, inclusive há pessoas que já reclamaram, já vi em grupos aí, o ecó não sair no dia que estava claramente para chover. E realmente amanheceu chovendo e o pai de santo preferiu não tirar o ecó. Ou em dia de chuva real. Ou de alguma percepção do pai de santo. Ou de um cruzeiro ser muito longe. Entendeu? Então há vários motivos que levam o sacerdote a não tirar o ecó. Ou até a tradição da família, vai saber. Né? Então, acho que as pessoas, elas, a partir do momento que há informação, há esses mal entendidos, essas situações que podem ser claramente evitadas, acontecem muito menos, né?
E outra coisa também, quem é pronto, me foi ensinado que poderia olhar. E vocês, como é que funciona?
É, para nós, o pronto da casa que vai auxiliar, ele vai olhar. Esse não tem o que fazer. Né? Mas para nós, eu mesmo pronto, na casa dos outros, eu evito olhar, por causa que a energia é do outro.
Então, na nossa família, me foi passado o seguinte, que a gente não pode olhar porque ali está saindo toda a energia negativa, né? Se houvesse alguma, estaria saindo toda a energia negativa. E os olhos é o espelho da alma. Então, através dos olhos é onde entra, já que a gente não enxerga a energia é oculta, né? E, então, o que, que a gente deveria de fazer? É uma questão de a gente mensurar. Quanto menos tu te expor, né? Menos obrigações mais ou menos rápido, tu vai ter que repor, refazer a tua obrigação. E já colocando assim lá atrás, né, a respeito do ECOA, eu queria colocar a situação do ATAN. Tá? Eu não tomaria o ATAN na roda, porque pelo fato dele ser usado muitas vezes na liturgia, né, do aforiba, e ele conter água também, ele ser líquido, dentro da nossa casa, dentro da nossa família religiosa, a gente não entra com nada que seja líquida, destapada dentro da festa. Porque seria como um captador de energia.
Seria um ECO.
Seria um ECO.
Inclusive, eu já ouvi de algumas pessoas, poucas, mas ouvi falar, que o ATAN seria, na verdade, também um ECO, né? Feito pro povo beber. Um ECO bebível, né? Eu não consegui compreender o conceito por trás disso, mas eu já ouvi falar.
É, o nosso ATAN fica no quarto santo até ele ser servido.
O nosso também, né? Então, essa questão do ECO, ela é super delicada, mas ainda assim, eu prefiro sempre sair depois do ECO, preferencialmente sair depois que o batuque acabar, né? E uma coisa que, por exemplo, não se vê mais, por conta das pessoas cada vez mais irem mais cedo embora do batuque, é a questão na mesa final do batuque. Vocês faziam, já viram?
Não vi.
Eu já vi, já fizemos, inclusive.
O que tu diz mesa final?
Mesa final, Pai Maria, depois que conclui todo o batuque, se já foram embora, já passaram pra cheiro. Na minha família se estende uma toalha no meio do salão, como se fosse uma mesa de bede. E todas as comidas do batuque vão ali para aquela mesa. Claro que a comida do panelão não, né? Mas vai os doces, vai... Todas as comidas vão para ali. E a partir daquele momento, os orixás passam a servir as pessoas.
Sim, a gente chama de mercado.
Não, nós temos essa tradição, mas só, a gente só não estende a toalha. Mas nós tiramos tudo de dentro do Quatro Santos e os axeres servem, sim, tudo que tá ali.
O que eu ouvi falar é que era aí que no momento que era servido o mercado. Posteriormente, começou a se embalar os mercados. E posteriormente, não faz mais essa mesa. E agora nem mercado, nem mesa, nem nada tem, né?
É verdade. Neste momento que geralmente a gente armava os mercados com a comida própria do batuque.
Então era o momento do pessoal ir embora, tá amanhecendo. Talvez anteriormente, pelo pessoal ter um menor poder aquisitivo e também não ter a questão de condução com facilidade, o pessoal ia para o batuque de ônibus, voltava para o batuque de ônibus, ele tinha que esperar amanhecer para ter o ônibus. Não tinha ônibus.
Verdade.
E agora tem carro. Tem Uber, tem táxi, tem Cabify, tem Pop, tem carro próprio, tem, sei lá, tem uma série de questões que acabou gerando um facilitador da sua sair do batuque, só que desconstruiu-se um elemento que para nós é super importante, né? Que é esse momento final de comungar com o orixá, de conversar com o axeiro, de pegar o mercado. Esse momento também para nós é especial. Né? Então ele vai além do Oxalá. Só que as pessoas não ficam mais até aí, né? Muitas casas, ou em alguns batuques aqui, a gente não faz a mesa mais no final, porque não tem gente pra ficar.
É, e voltando à questão do respeito de novo, né? Tem mais outra questão, mas agora eu me lembrei de outra. A questão de a gente estar falando de mercado. Não pegar o mercado. Vocês veem isso como um desrespeito à casa que está sendo visitada?
Bah, é quase como um desrespeito, Pai Mário. Aqui nós fazemos força para que todos levem mercado, né? A gente já está na fase do embalar o mercado, né? Do mercado embalado, papel pardo, sacolinha ou caixinha de plástico, tanto faz. A gente já está nessa fase, né? Mesmo sempre que possível fazendo a mesa no final do batuque, a gente faz força de que as pessoas levem. Porque a concepção que meu pai me passou, me ensinou, e assim ele aprendeu com os mais velhos dele, é que a partir do momento que tu dá um mercado, tu também vai receber o axé da fartura pra tua mesa, né? te dá o mercado para que a gente receba durante todo o período pós aquela obrigação, até o próximo, a próxima obrigação, que nunca nos falte na nossa mesa. Então, a partir do momento que a gente não dá um mercado para alguém, a gente está negando axé para nós mesmos, né? Mas se a pessoa fizer questão de não levar, ok, né? Vou fazer o quê? Né? Da mesma maneira que para nós, que quando vamos num batuque, consideramos que levar o mercado, eu quase que me ofendo se não ganho mercado. Não levar o mercado, não estou carregando comigo o axé daquela família para compartilhar com os meus na minha casa que não tiveram oportunidade naquela festividade do orixá. Então, é a multiplicação do axé. Eu pego o mercado, trago para casa.
Eu vejo bem complicado a questão da pessoa não aceitar o mercado.
É, eu sei lá, né? Como é que ela não vai... É negar o axé do orixá.
Pois é, mas eu já conheci gente que dizia que só levaria o mercado para casa se fosse um mercado dentro de um frasco redondo. Se fosse dentro de um frasco quadrado, uma caixinha, por exemplo, de repente uma caixinha de quindim. Eu adoro quando fica o restolho do quindim para mim, inclusive. Que não levaria, porque o axé não circula.
É.
Então não aceita levar o mercado.
Eu entendo esse conceito por uma outra ótica, né? Mas daí teria que se aprofundar numa questão que não é a nossa pauta e não é interessante. Que mais é fundamento, né? Eu entendo a visão do quadrado e do redondo, né? Mas dentro do contexto do mercado é aquele negócio de deixar muito extremo, né? De levar o limite como as palmas, né?
É verdade.
Entendeu? Então, tipo, dentro do culto, né, tem que falar. A maioria das pessoas utiliza para plantar suas obrigações o redondo para plantar para orixá e o quadrado para fazer alguma coisa para o ancestral. Muitas famílias têm esse contexto. Então, eu creio que esteja relacionado a isso. Mas também é levar ao extremo com umas palmas. A gente usa as palmas para invocação ao ancestral, né? Mas a gente também usa a palma como referência ao nosso orixá. Então a palma para nós, quando é ancestral, quando é ancestral, ela tem uma metodologia para ser feita para nós. Então tem uma sequência e uma quantidade de palmas e mais um conjunto de fatores que transformam aquela palma numa invocação ao ancestral. E ela sozinha para nós, ela não representa absolutamente nada, né? Então eu acho que as pessoas levam ao extremo demais e transformam aquele elemento que é um pouco mais simples um elemento exagerado, né? Então essa é a minha visão, né? E respeito as visões que são contrárias, diferentes, mas nas questões do mercado é isso. Eu não me ofendo na questão de ser quadrado.
É bom a gente salientar, né? Porque de repente as pessoas pensam desta forma e isso seria bom salientar. Porque na realidade ali dentro daquele frasco, independente de ser redondo, quadrado, triangular, ele tem várias outras energias maravilhosas, tá? São comidas feitas com todo amor, com todo carinho, já para servir pro pessoal. Então, seria bem interessante que a gente coloque isso pro público que nos escuta, para de repente, né, abrir um outro ponto de vista para as pessoas.
O meu ponto de vista do mercado, só para finalizar, é justamente isso, que até não seria um desrespeito, mas é isso, a pessoa está se privando de receber um axé. E também, como o Phil comentou, ela está também privando aquela casa que fez o batuque a irradiar o axé dela por um espectro bem grande, assim, geográfico mesmo, né? Então, acho que seria mais isso, é a pessoa que tá se privando, né?
A minha mãe, Deus me livre, se sobrasse mercado, ela ficava louca.
Eu acho que a sobra de comida dentro do batuque, ela é vista de uma maneira muito delicada, né? E por isso que eu também vejo como uma coisa muito delicada essa questão de tu convidar Deus e todo mundo pro batuque. Afinal de contas, como é que tu vai mensurar a quantidade de comida que tu tem que fazer para não faltar e também não sobrar em demasia, né? Faltar para nós a comida, ele não é um sinal positivo dentro do axé, né? E o sobrar em demasia também não é um sinal positivo. Então, esse equilíbrio para nós ele é muito importante dentro da questão da alimentação, né? Ela tem que ser feita de acordo com que a capacidade de consumo seja quase que nivelada. E a partir do momento que tu mantém aquela tradição de tu convidar um número determinado de pessoas, de tu quase que levar o convite às mãos de quem tu quer que realmente vá no teu batuque, tu consegue mensurar a quantidade e preparar a quantidade de comida também necessária para aquela festividade, para que no final não sobre, ou o que sobrar seja o suficiente para que seja consumido pelas pessoas da casa, pelos filhos da casa e coisas do gênero, né? Muitas pessoas acabam usando de um pulo do gato, que é fazer a doação, né, pós-batuque. Para nós, se não vai ser... A gente pode fazer a doação pré-batuque. A gente já percebeu que foi cortado ave demais, que a gente não vai conseguir dar conta daquilo e doar antes de preparar para o batuque. A partir do momento que preparou para o batuque, aquela comida tem que ser consumida ou despachada.
Sobrar, que vocês dizem, sobrar em excesso.
É o excesso.
Ah, tá. Porque lá ela sempre foi vista com bons olhos sobrar, assim, mas não...
Não, o excesso que eu digo, Flávio, é tipo sobrar um panelão de canja. É sobrar um panelão...
Sobrar todo o seu rabulho.
Exatamente. Entendeu? Isso pra nós é muito negativo, né? E daí, claro, tu convida Deus e todo mundo, aí falta. E também pra nós é negativo, né? Tipo, tu chegar na...
Sim, as pessoas comem um prato só e sobra todo.
Exatamente. Entendeu? Então, tipo, não, pra nós não faz sentido, por exemplo, nem começou os achei de praia e já não tem mais amalá. Entendeu?
Sim.
Daí a pessoa quer um amalá.
É, por isso que até faz sentido as pessoas irem parando de fazer umas comidas tradicionais, né? Que nem já foi comentado em outro programa.
É, mas daí tu deixa de fazer a comida tradicional pra fazer a comida brasileira?
Esse é um problema, né? É uma coisa que o religioso ele não tem esse costume de aprender a comer tudo e daí acaba forçando os pais de santo a deixar de fazer um fundamento porque vai sobrar e vai ser pior ainda no sentido do axé. Mas é muito delicado.
Eu até digo que não é forçando o pai de santo, né, cara? E novamente eu volto com uma coisa que eu não sei se diz, que é a questão de tu convidar aqueles que sejam realmente de obrigação. Porque assim, eu até compreendo que algumas pessoas não gostam de prato A ou prato B, né? Mas existem hoje diversas pessoas que não comem nada na obrigação. Nem canja, nem amalá, nem canjica, nem galinha farofada, nem cabrito, nem carneiro, nem atã. Não comem nada da obrigação. E daí, pra mim, é um problema uma pessoa, enquanto religiosa, não consumir a obrigação. Porque daí essa pessoa, pra mim, não é religiosa. Entendeu? Inclusive tem nojinho do achorô.
Mas se vai num batuque e não come comida de santo, tá fazendo o que lá?
Pois é, exatamente, porque o comer também é se portar no batuque, né? É esperado que as pessoas comam também, né?
Ah, passa no X da esquina antes de batuque, come um X e depois vai pro batuque. Chega de manhã, toma um café com pão e queijo.
Eu não vou ser hipócrita, né? Eu não como sarrabulho, porque eu não gosto, não adianta, e eu não como canjica. Agora o resto eu como tudo. Porque se eu não for num batuque pra comer, eu vou pra um batuque fazer o quê? A não ser comer e dançar pro orixá. Fofocar é que não é.
Essa seria a lógica, né? E como eu disse antes, não é problema tu não comer um prato A, B, né? Mas tu não comer nada da obrigação, ou uma boa parte da obrigação, pra mim me assusta, inclusive, entendeu? Então as pessoas, elas vêm de um outro patamar social, ou de um outro estilo de vida, entendeu? E acabam se inserindo numa religião que determina algumas questões, e daí as pessoas elas acabam não se encontrando de fato naquela religiosidade. E daí eu até fico meio surpreso, assim, entendeu? Ah, que eu não como galinha morta, eu não como galinha matada em casa, entendeu? Esses fatores, assim, tipo, não fazem sentido. Tipo, tu cortou a galinha pro orixá, tu compartilhou do axé com o orixá, tu agradeceu o orixá pelo teu alimento, tu não come aquela comida que é sagrada. Entendeu? Então, tipo, faz parte também da liturgia. E o cara vem no meu batuque, e aqui a gente tem um cuidado muito grande com o convidado em relação à alimentação, que a gente tá toda hora oferecendo. Daí eu chego lá e ofereço: ah, quer uma canjica? Não, não, obrigado. Quer uma canjinha? Não, não, obrigado. Quer uma malá? Não, obrigado. Dá-se um tempo, quer uma galinha farofada? Não, obrigado. Quer um cabrito assado? Não, obrigado. Porquinho do pão dente, a sua agora? Não, obrigado. Quer um quindim da Morreu Chum? Não, não, obrigado. Tá fazendo o que então?
Exatamente.
Também tem um ponto que tangencia isso, que é a questão de etiqueta, né? Também eu acho que é importante perguntar o que dá e que não dá pra comer, né? No sentido de quem não é pronto, por exemplo. Eu, por exemplo, gosto muito de um sarrabulho, mas eu sempre tento me informar se eu posso comer sarrabulho naquela casa ou não. Ou outros pratos, às vezes acarajé também tem.
Eu não. Aqui em casa, tirando as aves que são dos orixás da rua, aves, animais e coisa e tal, o resto todo mundo pode comer. Não sei como é que funciona nas casas de vocês.
Nós temos a função do acarajé de pronto, mas a gente não serve no batuque. A gente coloca esse acarajé no mercado de pronto. E aqui na nossa família tem essa tradição de algumas coisas ir no mercado de pronto e outras
até o peixe,
não,
né, muitas vezes.
Exato, peixe, ou às vezes até o cabrito. Uns vai só a galinha, outros vai o cabrito. É só uma, e o acarajé também, sem casca pra nós. A gente manda no mercado de pronto.
Pra nós, sem casca é pra Oxalá, então é similar. Mas nesse quesito de mercado.
Eu me criei com a situação de que o sarrabulho só quem poderia comer era pronto. Mas hoje, na nossa tradição, a gente pode, sim, é liberado para todas as pessoas poderem comer, salvo, como lá no Baba Phil,
os animais da rua.
Os animais de rua.
Isso, muito obrigada. É, os animais de rua, que aí sim a gente separa, e o peixe também. De preferência que seja mesmo no próprio batuque de peixe ou no mercado.
Inclusive, talvez esse negócio do sarrabulho tenha sido uma tradição, mas como nem os prontos estão comendo, então libera pro pessoal comer, porque senão ninguém come, né?
É melhor todo mundo comer do que ir fora.
Exatamente, né? Mas ainda bem que aqui, né, na minha família, como o pai ele é muito incisivo, né, para quem está de obrigação, então praticamente se há uma doutrinação dentro do momento que a pessoa está recolhida para o seu orixá, que 99% do que vai ser consumido é de obrigação. Mesmo que às vezes se misture com uma massa, por exemplo, que não serve num batuque, uma galinha com massa, por exemplo, a galinha é de batuque, então a pessoa, galinha enfarofada, ela vai ter que comer, por causa que ela vai passar a obrigação dela comendo galinha de alguma maneira, né? Mas essa doutrinação, por exemplo, não existe em outras casas que permitem a pessoa falar que não come galinha matada em casa e vão lá e compram um X, um cachorro quente pra pessoa. E daí, pra mim, perde um pouquinho da lógica, entendeu? Ah, beleza, não vai comer galinha farofada, mas daí o cabrito vai comer. Não, não, como cabrito também foi matado. Entendeu? Então, eu acho que falta um pouquinho dessa imposição e talvez alguns sacerdotes por causa de quantidade, não qualidade, não o façam, né? Ou até por causa da questão financeira, dessa imposição ao adepto, né? Porque a partir do momento que o adepto escolheu aquela religião e nós já somos uma religião conversiva, ele tem que se adequar às regras daquela religião que ele escolheu, né? Essa é a minha concepção.
É, isso eu costumo dizer, que o batuqueiro é o que mais tem exceção nas religiões, né? Nas outras religiões, ó, tu não pode comer isso e ponto. Mas o batuqueiro sempre dá um jeitinho de transgredir a regra e de achar que não vai acontecer nada. E aí, e outras coisas, né? O jeito de ser enterrado e outras coisas. E isso é bem complicado. Eu vejo que nós somos muito, muito permissivos, muitas vezes, na questão das nossas doutrinas.
É bem delicado. né? Então, tipo, muitas vezes aquilo que o iniciado quer e não aquilo que a religião determina, né? Então, isso para tudo, né? Para comida, para roupa, para comportamento, para liturgia, para hierarquia, entendeu? Hoje já tem pai de santo que baixa a cabeça pro filho para não perder o dinheiro do filho. Entendeu? Se eu xingar o filho do santo, eu vou perder.
Ah, não, isso acontece muito. Não pode dizer não, né?
É.
Até a gente tava me passando aqui, agora a gente tá falando muito como se portar e a questão de respeito, né, no batuque. Parece um mero detalhe, mas a questão de responder reza. A gente sabe que dentro do nosso batuque, cada família, quase que cada família, né, tem um modo de responder às rezas. Né? Assim como tem os tamboreiros, a diversidade acaba criando também essa diversidade dentro das famílias. E a questão de responder à reza quando você é visita. Tu vai responder como tu sabe ou como a casa, que a maioria das pessoas que estão ali estão respondendo às rezas?
Eu respondo como eu sei.
Eu também. Eu, em alguns momentos, quando eu vejo que é muito diferente, eu tento me adequar, mas eu prefiro, eu acabo optando por responder do que não responder.
Eu concordo, né? Como não existe uma cartilha que determine qual é o certo ou qual é o errado, eu vou responder como eu sou acostumado. Se acontecer de uma resposta ser muito diferente da outra, eu me calo, né? Porque às vezes é difícil tu conseguir aprender uma mudança assim abruptamente. Me calo naquele trecho e volto a responder no outro. Mas eu acho que o problema maior não é nem responder, né, Pai Mário? O problema é que as pessoas não estão respondendo é nada, seja em casa ou fora.
Ah, não, com certeza. Mas é um detalhezinho que acontece, né, Fio? A gente se depara, às vezes, no batuque da maioria está respondendo diferente de ti, e aí tu fica nessa questão, respondo, não respondo, respondo como eu sei, né? Gera esse pequeno constrangimento, assim, no momento do batuque.
Comigo acontece muito isso, principalmente na reza do Bede. Porque normalmente nos batuques que eu vou, é sempre Talani Bede de uô, Talani Bede de uô, Oi acesso malé, Talani Bede de uô. E para nós é diferente, né? Para nós é semi-ebó. Então, as pessoas, 90% estão cantando Sesumalé e eu tô cantando semi-ebó. Então, eu fico meio que na contramão, mas foi assim que eu aprendi, né? Vou fazer o quê?
Eu ainda acho mais feio não responder nada do que responder alguma coisa. Até lá na nossa página, a gente criou um meme, né? Meio que mexendo com a situação, né? Quando tu vai lá responder com apenas pulmões e tu tá respondendo, entre aspas, errado. Tá respondendo diferente da maioria, né? E daí, tipo, todo mundo te olha assim. Só é um ET.
Exatamente.
Mas é um ET fora de casa, porque em casa todo mundo responde igual. Né? Então a gente criou esse memezinho lá dessa questão aí. E acontece, né? E como a gente não tem uma cartilha que defina como é exatamente o correto para todo mundo, isso vai acontecer sempre, né?
Perfeito.
Mas a questão mesmo que eu vejo hoje em dia é que as pessoas respondem nada. E também, para mim, é uma falta de respeito isso aí. Porque, pô, se não vai para rezar o orixá e as nossas cantigas, essas rezas, orim, seja o nome que se dê, elas são as nossas formas de saudar o nosso orixá. Isso, tu vai pra casa pra ficar balançando pra um lado e pro outro, vai pra rua, fuma, faz fofoca, volta, balança mais um pouquinho, se pega de alguma coisa, sai da roda e vai embora pro outro batuque. Não faz sentido.
Ah, e as saudações pros orixás também.
Saudação? Que saudação, mano?
Não existe mais.
Isso não te pertence mais.
Pois então, lá na minha casa, no caso, o pessoal que tá fazendo, a mãe de santo que tá cortando, de repente é minha avó, meus tios ou a minha mãe, sempre pedem pra gente ovacionar bastante o orixá, fazer bastante saudação, mandar bastante energia pra eles. Eu sou terrível, né? Eu começo e não paro mais. Então, filho, já te falei, né? Quando tu quiser que alguém responda na roda pra ti, leva eu que eu te ajudo. Eu passo a noite toda na roda e faço um tendel na roda, porque eu acho que tem, eu acho que é a troca de energia. Eu não consigo enxergar um batuque sem a gente saudar o santo. O que que tu vai passar pra ele se não for aquilo, sabe? Não consigo entender. E às vezes as pessoas ficam me olhando acho, com cara de louca, sabe? Oh, isso aí é louca. Que tanto grita. Que tanto faz isso. Que tanto faz aquilo.
Eu acho que é uma inversão, né, Lu? Porque, tipo, tu vai pra batuque pra fazer isso. Se tu não tá fazendo isso, não tá comendo, não tá respondendo, não te pega de nada. Fica em casa, pô.
Nem pra te dublar, tu serve.
É. Nem pra te pegar de alguma coisa, tu te pega. E daí tu vai fazer o quê?
É, porque se é pra ficar fazendo fofoca ou pra ficar fumando e bebendo, então a gente vai pra night, né, gente?
Claro, vitrô.
Vamos pra um barzinho, vamos sentar, vamos...
Tomar um negocinho e já era.
Pois então, né?
Não, mas é bem complicado. Então, eu considero também que não faz sentido, né? E essas saudações, cada vez menos, tu ouve, né? Inclusive... Muitas vezes, quando tu saúda, dependendo de onde, de casa que tu vai, te olham torto. Daí eu já fico, faço a pergunta se, tipo, existe alguma tradição que seja proibido saudar.
Sim, acontece bastante mesmo. Eu já tive vezes até de que a maioria não respondia as rezas, e eu respondia relativamente alto, e daí as pessoas começavam a me olhar torto porque eu tava respondendo
as rezas. É, a culpa é tu pra
responder. Ai, bem-vindo ao clube, irmão! Irmãos de cabeça!
É, que nem a pergunta que o Fio fez. Será que existe alguma tradição que não se responde reza? É complicado.
Não, e pior quando, tipo, é aquela reza mais complicada, que pouca gente responde, e tu vai lá e responde mais alto.
Isso, daí parece que tu quer se achar. Mas, na verdade, a ideia era que ele não respondia, não.
Mas essa questão é uma reza mais complicada que o tamborilho tá tirando. Só tu respondeu, e daí, tipo, eles também te olham como se fosse um ET, ou que tu tá te aparecendo, né? Inclusive, uma vez fizeram um comentário pra mim.
Isso.
Ah, mas só tu que ia gritar na hora que ele canta, que ele achar que ninguém responde. Sim, mas se ninguém responde, eu tenho que responder, né? E se tá todo mundo em silêncio, automaticamente minha voz vai se sobressair.
Exatamente. E daí tu fica tu de ruim ainda, porque
respondeu. Não, deixa o tamborilho se virar sozinho. Eu já tô numa vibe aí que... já toco com equipe. Que é pra pelo menos garantir que o pessoal que tá tocando comigo responda.
Mas já aconteceu comigo até de os próprios tamboreiros me olharem meio torto, que eu tô respondendo reza e o resto não. Daí eu até, às vezes eu até ficava meio não, sem saber como agir na hora que tava fazendo alguma coisa errada.
Assim lá.
É, mas eu acho que isso acontece, mano, Fábio, porque é aquilo que eu comentei. É, já aconteceu muito comigo de eu responder, né, mais alto e muitos não responderem em batuque e os caras ficaram me olhando. Mas porque eu respondo diferente do que eles estavam esperando. Só que ninguém responde. Eu vou responder como eu estou acostumado a fazer na minha casa. É, perco a voz respondendo. Mas eles ainda te olham torto, dizendo como se tu estivesse respondendo errado.
Aí não faz sentido, né? Vai fazer o quê?
Ninguém responde e ainda ficam bravos que tu tá respondendo.
É, não, então vamos deixar isso aí pros nossos ouvintes, né? Deixar nos comentários lá, mandar mensagem pra nós. E aí, responde ou não responde reza? Tá certo ou não tá certo responder reza? E não tem desculpa hoje em dia de que não sabe responder, porque tem CD de todo mundo no YouTube, no Facebook, live, tem, assim, ó, método pra aprender a responder axé hoje é o que mais tem, né? Antes eu tinha que ficar, eu ia pro batuque com meu pai de santo ficava me cutucando quando era pequeno, responde, pelo menos mexe a boca.
Ouvintes, por favor, respondam as rezas.
É muito importante pra nós.
Não, o legal de responder é que é o jeito de aprender mais rápido, né? Mesmo que seja uma coisa totalmente diferente, que dê até pra considerar errado, se tu responder, é o jeito mais fácil de tu perceber que tá errado. Então, o melhor jeito de aprender.
Sim, eu aprendi por repetição, né? Vai automatizando o negócio. Muitas vezes tu responde até um embromation do tamboreiro, né? O tamboreiro começa... Tu já sabe que tem que responder só pela entonação. Tá, então, pessoal, sobre essa questão aí que nós falamos lá no primeiro programa e agora relativa a essa questão de como se portar no batuque, eu gostaria que vocês deixassem um recadinho pro nosso ouvinte em relação a essa questão. Começando aí pela mana Devlin de Oxum Demon.
Olha, eu vou deixar só um recado. Quando vocês forem a batuque, não vão com achados decotados e nem fiquem fazendo olhinho pro tamboreiro. Vocês estão num evento religioso, vocês não estão num evento social.
Mano Flávio.
Eu acho que o segredo é só um. Basta perguntar pra casa, dono da casa, como é que funciona a etiqueta daquele batuque.
Mana Lu.
Observar, cantar e trocar muita energia com o orixá.
Pai Mário.
É, o recado que eu deixo é esse, o respeito é tudo, né? Vamos respeitar aos outros para sermos respeitados.
Perfeito, pessoal. Esse foi o nosso programa de hoje. Vou pedir para nossos ouvintes aí que ajudem a disseminar a palavra do batuque para todos os cantos aí. Hoje nós estamos em todas as mídias de transmissão de podcast, Google Podcast, iTunes, Spotify, Deezer, aonde vocês imaginarem, tem um Batucast para vocês aí, lá no nosso canal do YouTube, tem na nossa página. Deixem seus recados, deixem perguntas, sugestões de pauta, tudo para que a gente possa conversar aqui com vocês e agregar cada vez mais. Espero que todos estejam gostando. Um bom axé a todos e até o próximo Batucast.
Ajacunda pa miro, ajacunda. Eu vou ter que lo mate a bagir, eu vou. Ajacunda pa miro, ajacunda. O que pamelarou, sapamodé.